Brasília, 60 anos, 60 histórias.
O rock chegou a Brasília logo depois da inauguração da cidade. Nos anos 70, a cena se organizou no ambiente universitário, com a chamada Turma da Colina, sobre a qual já falamos em uma reportagem anterior. A principal banda da Turma da Colina foi o Aborto Elétrico, criada no fim dos anos 70 e que deu origem à Legião Urbana e ao Capital Inicial. Em 1994, Renato Russo contou à MTV como as bandas punks da Inglaterra influenciaram a formação da banda, junto com Felipe Lemos, que depois foi para o Capital, e o guitarrista André Pretórios.
E o André Pretórios era filho do embaixador da África do Sul. Era o Sid Vicious Louro. Tinha 2 metros de altura, punk, assim. Eu encontrei com o André Pretórios, tinha esse lugar chamado A Taberna, que ficava perto de onde eu morava, na 103 Sul. E era um point, assim, sabe? Um lugar onde, assim, você bebia um chopp, uma coisa assim, tinha uns salgadinhos. Aí um belo dia veio descendo esse Sid Vicious Louro. Aí, assim, isso, assim, grandes momentos do rock and roll. Eu olhei, assim, eu vi que eles estavam conversando em inglês, que eles estavam com uma menina chamada Megan, que era tipo uma bruxinha, assim, sabe? Anos 70, linda. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? Oh, hi, Renato. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né? Eu falei assim, hey, man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols, joia! E amizade instantânea na hora.
Antes da fama, as bandas ensaiavam em um estúdio montado em uma sala comercial do Brasília Radio Center, que foi inaugurado em 1979 no setor de rádio e TV Norte, bem perto da rodoviária e da torre de TV. Ainda hoje, a Legião é o grande símbolo do rock de Brasília, mas a primeira a conseguir show fora da cidade foi a Plebe Rude, em Patos de Minas, em 1982. No ano seguinte, o Capital foi a primeira a tocar em São Paulo, e os Paralamas do Sucesso, que se mudaram para o Rio de Janeiro no fim dos anos 70, foi quem apresentou as bandas daqui às gravadoras e às emissoras de rádio e TV mais influentes do país. Em depoimento ao cineasta Vladimir Carvalho no documentário Rock Brasília Era de Ouro, o jornalista Carlos Marcelo resumiu como foi o rock na cidade nos anos 80.
Há 3 anos mágicos, digamos assim. 1985, que é o ano do Rock in Rio e é o ano dos Paralamas. 1986, que é o ano da consagração da Legião e da gravação do primeiro disco da Plebe Rude. E 1988, que é quando a Legião chegou ao topo.
E foi no auge do sucesso que o show da Legião Urbana no estádio Mané Garrincha se transformou em uma tragédia no dia 18 de junho de 1988. A confusão começou horas antes dos shows, ainda no deslocamento do público. Dezenas de ônibus foram depredados. No estádio, mais confusão na entrada e lá dentro a Legião atrasou 2 horas para subir ao palco. Depois de brigas na plateia e de um fã segurar Renato Russo pelo pescoço em cima do palco, o vocalista passou a ser irônico com os seguranças e com o público, que começou a arremessar bombinhas no palco. Depois de 1 hora de show, a banda saiu e as luzes passaram um bom tempo apagadas. Em um especial da Rádio Cultura FM em 2018, o apresentador Marcos Pinheiro contou o desfecho daquele show que completava 30 anos.
Quando as luzes se acenderam, o clima de guerra chegou ao ápice. Parte do público tentava ir embora para fugir da confusão. Outra parte, revoltada, partiu para o confronto, quebrando cadeiras, estruturas do estádio e equipamentos de som. 14 ônibus foram depredados no caminho de volta, num saldo de quase 400 pessoas feridas e 58 presas. Em torno do bloco onde morava a família de Renato Russo, da quadra 103 Sul, foi se reuniram para pichar o muro do posto de gasolina com frases fora Legião e não voltem nunca mais. Pilhas de discos da banda foram queimadas.
A Legião com Renato Russo nunca mais tocou em Brasília. Em 2013, o Mané Garrincha, já reformado, recebeu uma homenagem em que, por meio de um holograma, Renato Russo se reconciliou com os fãs em Brasília. Em 2016, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltaram a tocar na capital com a turnê de 30 anos da banda. Em 2009, a Plebe Rude gravou um show ao vivo na Ermida Dom Bosco para comemorar seus 25 anos. E em 2008, o Capital Inicial lotou a Esplanada dos Ministérios com um show histórico nos 48 anos de Brasília. E o rock virou filme. Além do documentário de Vladimir Carvalho, em 2013, Faroeste Caboclo chegou aos cinemas e em breve será a vez de assistirmos à história do casal mais famoso da capital. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. Eduardo e Mônica deveria estrear no dia 11 de junho deste ano, mas aí veio a pandemia e o lançamento agora está como todos nós, aguardando tudo isso passar. O rock brasiliense mudou nos anos 90 e 2000. É o assunto da próxima reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.